Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu aproveitei o final de semana para colocar em dia alguns dos muitos podcasts que eu acompanho. Eu acompanho uma batelada, mas agora que eu estou com um emprego um pouco mais regular e o dia um pouco mais corrido, eu tenho deixado alguns para trás. E um deles que fazia muito tempo que eu não ouvia é um que eu tenho muito carinho, ele chama 99% Invisível. O que parece um título esquisito, né? Por que alguma coisa 99% invisível? Mas isso é de uma citação, que aliás eu não lembro de quem que é, que diz o seguinte, que o bom design é 99% invisível. Mais ou menos como aquela história, né? Se a trilha de um filme é boa, a trilha musical é boa, você nem percebe que ela está lá. Então, esse é um podcast de um cara chamado Roman Mars, é um personagem muito interessante. Esse é um daqueles podcasts com os quais eu contribuo todo mês eu mando uma grana, né, para dar suporte. E é um podcast voltado basicamente para questões de design, arquitetura, impacto social, impacto ambiental. É muito bacana, eu gosto bastante. E dessa vez, eu queria ter comentado com vocês isso ontem, mas realmente eu me esqueci. Um artigo que eu achei bastante interessante sobre esses dilemas do impacto. Nem sempre a questão do impacto é tão clara. O podcast começa contando de uma região na Califórnia que é paradisíaca, eu acho que eu não conheço, chamada Santa Bárbara. Santa Bárbara é um lugar sensacional, clima maravilhoso, praias espetaculares, etc. e tal, gente feliz. E o que acontece? Na década de 60, 70, começaram a colocar no oceano, né, lá na linha do horizonte ali de Santa Bárbara, plataformas de exploração de petróleo. A população chiou, mas não teve jeito. Espernearam, mas não teve jeito, colocaram as plataformas e o pessoal falou, olha, gente, vai dar problema, alguma hora isso daqui vai vazar. Batata vazou. Teve um vazamento em algum daqueles dutos sobre altíssima pressão, tal. Eu sei que em pouco tempo as ondas não estavam fazendo mais aquele barulho maravilhoso de mar, mas estavam fazendo splash, splash, e você tinha pássaros cobertos de óleo, um cenário de horror. E aí o que acontece? A população se mobilizou, surgiu um movimento civil, né, da sociedade civil, para tirar o petróleo de lá, e um cara gritou, get the oil out, né, tirem o óleo. Get the oil out, dá para pegar as três primeiras letras e fazer a palavra goo. Goo em inglês quer dizer gosma. Então surgiu esse movimento goo, que tinha a ver porque as praias estavam cobertas de gosma, então esse grito aí do Get the Oil Out acabou dando uma boa sigla para o movimento. Esse movimento foi um dos primeiros aí de ativismo pelo meio ambiente, uma época em que você tinha aquela primeira foto do planeta azul, né, tirada a partir da missão Apollo, então você tinha uma consciência global, né, do meio ambiente. Então, tudo ali com aquela coisa da década de 60, 70, pois bem, é onde que eu quero chegar. Acontece o seguinte, num belo momento, né, as plataformas estão lá, já estão começando a sair, chegar ao final da sua vida prática, né, de exploração do óleo. O óleo já está mais ou menos acabando. Um pesquisador resolveu, ele está tentando fazer um levantamento ali da vida marinha, e quando ele se aproximou das plataformas, são aquelas coisas colossais, que nem a gente vê em comercial da Petrobras e tal, o que ele descobriu? Embaixo das plataformas, onde tem aquelas monte daquela estrutura maluca e tal, ele encontrou uma vida marinha inacreditável, falou, não é possível, como é que tem tanto peixe aqui assim? E aí ele conseguiu fundos para pesquisa, e aí ele conseguiu lá um submarininho, bom, ele descobriu que aquela região ali tinha peixe pra caramba, de todos os tipos possíveis e imagináveis, coral, tá? Uma festa danada. Bom, em suma, descobriu-se que uma plataforma, uma estrutura que são colocadas dentro do mar, elas podem atrair vida marinha, porque elas servem de abrigo para espécies menores, as espécies menores atraem espécies maiores, e aí você acaba criando ali um ecossistema bastante rico. Segundo uma estimativa de um outro cientista, essas plataformas são o microsistema ali mais produtivo que se conhece nos oceanos. Você fala, pô, mas que engraçado, né? Uma intervenção dessa, uma plataforma metálica, né, de aço, ela favorece a vida? Como assim? E o que acontece? Ok, Tudo bem. Então, descobriu-se que se você colocar, de repente, coisas no fundo do oceano, isso pode favorecer a vida. Se você conversar com mergulhadores, eles vão confirmar isso. Quem mergulha em naufrágios, por exemplo, onde tem um navio lá no fundo, um, sei lá, um submarino, qualquer coisa, normalmente esse navio acaba repleto, coberto de vida, né? Porque ele acaba oferecendo de novo proteção, abrigo para espécies menores, etc. e tal, e cria-se ali um mundinho à parte. E aí vem a seguinte questão. Bom, a primeira questão é que vários países se empolgaram com essa ideia e resolveram jogar um monte de tranqueira dentro do mar para ver o que acontece. Em alguns casos jogaram ônibus, navios que estavam sucateados. Em alguns casos, sim, você propiciou o surgimento de novos ambientes e tal. Em outros casos, foi um desastre. Tem um caso que foi na Flórida, que eles não sabiam o que fazer com um monte de pneu, porque tinha 500, não sei quantas mil toneladas de pneu, e resolveram jogar aquela batelada de pneu no mar para criar, de repente, um novo coral. Fiasco completo, porque os pneus liberam substâncias químicas, o coral não prende ali nem a pau, então o que você fez foi um desastre ambiental, praticamente um deserto de borracha debaixo d'água. Então, veja bem, não era tão simples assim. Mas agora vem a questão interessante. Essas plataformas estão chegando ao final da sua vida útil. A questão é, em princípio, as empresas petrolíferas deveriam retirar essa história toda, desmonta as plataformas. Mas os ativistas aí da vida marinha dizem, não, deixa aí que está tudo bem, tira a parte de cima, tapa qualquer vazamento, deixa ali embaixo que está legal. Né? Parece bacana. Aí, é lógico, vem gente dizendo que não, pode vazar de qualquer maneira, existe sempre um risco, melhor tirar tudo de uma vez. Então você já tem uma tensão aí. E aí vem, de novo, para mostrar como as coisas são sempre complexas, né, e muito mais ricas e imprevisíveis do que a gente imagina na nossa inocência, a indústria do óleo está adorando essa história, porque se eles não tiverem que se preocupar com a retirada de uma plataforma, as novas plataformas passam a ser mais lucrativas, porque eles não precisam se preocupar com a despesa de retirá-la de lá. Então, ao incentivar essa história, né, de fomentar a vida marinha através desse tipo de intervenção, né, de colocar coisas debaixo d'água, você pode, sem querer, estar fazendo o jogo das exploradoras de petróleo que querem realmente largar as tranqueiras delas ali e ponto. Eu achei a história fascinante. Se você quisesse aprofundar mais, bom, aprofundar não foi um trocadilho, foi involuntário, desculpe, eu vou dar o link aqui, pelo menos você conhece um podcast bárbaro, que é esse do Roman Mars, que ali tudo pode acontecer, sobretudo ligado, de novo, a design, ao impacto da tecnologia, muito bacana. E o Roman Mars tem uma voz também bastante interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Aqui uma curiosidade, de novo, né? A gente, eu acho digno de nota, né? Vale a pena. O que acontece em Hong Kong, China, uma fábrica de batatas fritas, né? Quando eles estão vendo ali as batatas que chegaram, né, para fazer batata frita, eles encontram uma granada. O que é o terrorismo, né? Um ativismo radical contra batatas fritas? Não, acontece que essas batatas tinham sido colhidas na França e nessa fazenda da França provavelmente aconteceu uma batalha na Primeira Guerra Mundial. Então, quando os caras coletaram as batatas, sem querer coletaram do solo uma granada da Primeira Guerra Mundial. Então, parece que não é a primeira vez que isso acontece, né? Só para a gente perceber aí que a gente esquece, mas a história pode estar dentro de uma batata frita. Que bom, não explodiu, não fica muito claro se a granada ainda era ativa ou não. Eu marquei isso daqui porque eu achei uma anedota curiosa. Tem um artigo na Wired que, para quem é mais nerd, para quem é mais geek, mesmo para mim, que sou muito urbano, ele tem lá o certo apelo. O apelo é o seguinte, você deveria passar mais tempo fora, do lado de fora. A estimativa é que você passe, do seu dia, você passe só 5% exposto aos elementos, na rua, andando, na natureza e tal. No resto, você está em casa, no elevador, no carro, no ônibus, no metrô, no escritório, no banheiro. E a questão é, por que você deveria passar mais? Porque o nosso bem-estar depende disso. Você se sente bem olhando para a natureza, olhando para um parque, tomando sol. Então, o artigo é um grande incentivo, é um grande estímulo, ele cita números, etc. e tal, cita outros argumentos, para mostrar que, de repente, isso vai aumentar a sua disposição, vai diminuir a chance de depressão, vai melhorar outros indicadores da sua saúde, simplesmente passando mais tempo fora de quatro paredes, né? Eu acho isso interessante. E olha lá que eu sou mais urbano, é difícil, né? Eu cresci em torno de quatro paredes, acho que eu morri em torno de quatro paredes, mas eu reconheço que eu realmente deveria passar um pouco mais de tempo fora do escritório, se bem que no meu caso, fora do escritório é no centro da cidade de São Paulo e não é exatamente assim o Parque Ibirapuera. Mas tudo bem, fica a dica aí, vale a leitura, a questão de saúde está sempre aparecendo aqui no Radinho de Pilha. O que mais que eu separei para a gente ver aqui? Da lama eu já falei, do organismo eu já falei. O New York Times está com uma matéria curiosa sobre alguns sinais que a gente tem que prestar atenção no mundo de tecnologia, né? E esse sinal não é a coisa mais sexy do mundo, mas é o preço das memórias de computador, o preço das memórias. O preço dos chips de memória, sobretudo alguns tipos de memória, eles podem ser um sinal, com uma relativa antecedência aí de bolhas ou então de quedas no mercado geral de tecnologia. A gente está vendo aí que a demanda por PC está caindo. A Apple está vendendo cada vez menos iPhones. A China está diminuindo a demanda, né? Então, nesse cenário de incerteza, um dos sinais de que talvez a gente esteja prestes aí a uma queda geral no mercado de tecnologia, seja o preço das memórias. Eles se lembram aqui, eles resgatam a história da primeira bolha, que eu vi de perto, infelizmente, espero que vocês não tenham passado por isso, em que estava todo mundo entusiasmadíssimo e de um dia para o outro a casa caiu, né? As ações da Intel caem 30%, foi um desastre, um terremoto, porque todo mundo se recusou a ver os sinais. O que eles estão dizendo agora é que a gente não está à beira de uma bolha como foi aquela, mas que vale a pena prestar atenção em sinais de possível declínio. E, de novo, os sinais podem estar aí disfarçados em algum lugar. O que mais? Ah, olha só que engraçado. Eu estava comentando aqui de Santa Bárbara, na Califórnia, de novo para a gente valorizar aqui a complexidade do meio ambiente. Eles estão contando que no Pacífico, na costa da Califórnia, está rolando um processo estranho de desertificação. Aquela região tem um tipo de estrela do mar, que eles chamam de estrela do mar, se eu não me engano, arco-íris. É um bicho gigante, pode ter quase um metro, coloridíssimo, então acho que é a estrela do mar mais colorida. Ela está sumindo, simplesmente ela tinha lá, né, toda vez que você mergulhava por ali, você tinha a forte probabilidade de encontrar alguma. Agora, cara, para encontrar uma ali está difícil e ninguém está encontrando, às vezes, nenhuma. O que está acontecendo? Aí quando você começa a rastrear essa história, né, você começa a perceber que tudo impacta tudo. Talvez com aquecimento, talvez um fungo tenha comprometido ou tenha provocado uma epidemia ali entre as estrelas do mar. As estrelas do mar, em menor número, os ouriços proliferam. No que os ouriços proliferam, eles começam a dizimar a população de algas. Bom, eu sei que é uma reação em cadeia, né? Uma espécie foi afetada, ninguém sabe muito bem por quê, e isso provoca uma cascata, né? O resultado, um empobrecimento geral. Eles estão chamando de uma desertificação no oceano da Califórnia. Tem um outro artigo que eu vou dar aqui para vocês, que é o seguinte, que talvez um dos primeiros sinais de que o aquecimento global realmente está se tornando dramático seja a mudança da cor do planeta Terra visto de fora, por assim dizer. Qual é o lance? Eu mencionei aqui que a missão Apollo tirou aquelas fotos lindas, né? O planeta praticamente uma bolinha de gude azul. A questão é, a cor do oceano, que varia de azul a tons de verde também, ela é um sinal da vida que está ali naquele oceano. Então, o que determina essa cor é a presença de fitoplâncton. Fitoplâncton é uma forma de vida minusculinha, mas que existe em quantidades absolutamente massivas e que é a base da pirâmide alimentar, né, nos oceanos. Acontece o seguinte, quanto menos fitoplâncton, mais azul é a água. Então, uma água muito azul significa que é uma água pobre em fitoplâncton, né? O que eles estão percebendo é que com o aumento da temperatura global, o oceano, de uma certa maneira, deixa de ser tão dinâmico, né? A mistura de águas de temperaturas diferentes, a convecção, etc. e tal, que promove ali os nutrientes, sobem, o fitoplâncton desce, é ali uma dança, uma coreografia. Essa coreografia pode, de uma certa maneira, estacionar e pode prejudicar o crescimento dos fitoplânctons. Onde tem menos fitoplâncton, tem menos vida marinha. E um sinal disso é se o oceano começar a se tornar mais azul. Então, talvez por nossa influência, né, e isso será um dos sinais para o espaço sideral que a gente está fazendo besteira, é se o mar ficar cada vez mais azul. Isso significa que a população de fitoplâncton está diminuindo. E se a população de fitoplâncton está diminuindo, significa que a cadeia alimentar inteira nos oceanos está sendo impactada. Eu achei isso bastante interessante. O que mais que tem de interessante aqui? Isso daqui eu já falei. Tem um link, isso daqui eu vou dar o link só para vocês eventualmente compartilharem com conhecidos, mas é um link para várias vagas gratuitas na USP, para cursos, atividades, para quem? Para a terceira idade. Isso é bacana, né? Está aí, né? Terceira idade, ainda mais numa cidade como São Paulo, muitas vezes o idoso fica sem saber o que fazer, fica sem ter para onde ir, acaba ficando preso em casa. Isso acelera, né? A senilidade acelera uma série de problemas sociais, emocionais e físicos. Está aí, a USP está oferecendo um monte de oportunidades grátis. Eu vou dar o link, eu não me aprofundei, né? Eu vou dar uma olhada nisso com um pouco mais de carinho depois. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Ah, esse é um artigo que eu achei bacana, eu comi bola, eu esqueci de marcar e tal. Eu já tinha lido em algum lugar que tinha sido descoberto tempos atrás uma nova espécie humana que, por falta de nome melhor, é chamada de Denisovianos. Por que Denisovianos? Porque essa descoberta foi numa caverna, numa região chamada Denisova, né, a caverna chamada Denisova, é perto das montanhas Altais, na Rússia, que eu não tenho a mais pálida ideia de onde fica. Pois bem, tinham descoberto vestígios humanos ali. Quando foram ver o DNA, não parecia com nada, não era um Neandertal, não era um Homo sapiens, então tinha esse sinal aí desses Denisovans, mas como deixei para lá, em suma, né, nunca prestei atenção. Mas tem um artigo de um cara que eu admiro bastante, que é o Fernando Reinach, que é um divulgador de ciência no Estadão e também um investidor em startups, um personagem muito interessante. Eu já cruzei com ele uma vez, acho que no aeroporto, e tive a cara de pau de lá me apresentar e dar os parabéns. Ele conta que essa caverna é a gruta do a caverna do tesouro, tinha uma coisa do Alibabá. Os caras não param de encontrar vestígios interessantes ali, sobretudo porque aquela caverna parece ter sido ocupada por humanos durante 280 mil anos. Eu vou repetir, 280 mil anos. Só para dar uma perspectiva, 280 mil anos é muito tempo. Pensa bem, pirâmides, 4, 5 mil anos. Agricultura, 10 mil anos, 20, 10 mil anos. Cidades também, 10 mil anos. Então você tem ali 280 mil anos de história para ser estudado. Os caras estão analisando vestígios de ferramenta, tem também indícios que eles tenham convivido e cruzado com o Neandertal. Então tem ali, do ponto de vista, é lógico, eu conheço muito pouco, eu sou um absoluto diletante no assunto, mas essa história da nossa história pregressa, eu acho extremamente interessante. Tá? Então tem aí uma mina, uma caverna de ouro, não é o Alibabá, não é nem onde foi parar o dinheiro do Petro. Não é só. Eu tenho que me controlar às vezes para não entrar em assuntos muito polêmicos. Mas de qualquer maneira, para quem se interessa, e fica aqui também a dica para vocês seguirem o Fernando Reinach. Ele escreve super bem e ele pode estar falando desde paleontologia até biologia, até evolução. É um cara muito bacana. Um outro artigo legal no Estadão diz respeito, se bem que ele é um pouco superficial, eu esperava um pouco mais, ele menciona frentes aí de pesquisa na medicina para tentar ajudar o corpo humano a lidar melhor com transplantes de órgãos. Mas defina lidar melhor, né? Porque para o corpo lidar melhor é justamente rejeitar, porque afinal é um órgão de uma outra pessoa, então a coisa certa é rejeitar. Só que do ponto de vista médico, a gente não quer que o corpo rejeite, então a gente quer que ele faça a coisa errada, que é não rejeitar. Então ele está mostrando técnicas aqui que estão sendo exploradas para ensinar o sistema imunológico do paciente a reconhecer aquele órgão novo. Então, primeiro você vai meio praticamente treinando o sistema imunológico do paciente para aquele novo tecido, né, para uma vez que você faça o transplante, o cara não necessite tanto assim de drogas que são chamadas de imunossupressoras. Quem sofre um transplante, o corpo vai ficar o tempo inteiro tentando cuspir aquele transplante fora. Então, por exemplo, quem faz um transplante de fígado, o corpo tenta rejeitar, você vai tomar uma série de drogas para suprimir o teu sistema imunológico, só que isso tem efeitos colaterais. E na verdade, o que o artigo diz aqui é que muitas vezes o cara vai acabar morrendo, não tanto do fígado novo, mas do efeito colateral dessas drogas imunossupressoras. Então, se você conseguir alguma maneira, né, de você diminuir a necessidade dos imunossupressores, é bacana. Tem um artigo aqui que eu gostei bastante. Ele é mais um guia, né, ou uma coisa parecida, tentando explicar por que na questão da inteligência artificial o viés é uma coisa muito difícil de controlar. Ele tenta explicar, ele é bastante didático, ele tenta explicar de que maneira o viés acaba aparecendo e quais são as estratégias que a gente pode ter para minimizar. Então, se você mexe com inteligência artificial, você está tentando entender quais são os riscos disso, está aqui um artigo bastante ponderado que eu acho que vale a pena dar uma lidinha. Vou dar o link também aqui. Quer mais? Mais alguma coisa? Tá bom, vai, vamos lá. Dois artigos só e a gente encerra o Radinho de hoje. Um deles é um artigo no New York Times, com uma reportagem com dados e números, etc. e tal, e infográficos, mostrando que o avanço da tecnologia está praticamente dividindo o mercado de trabalho em dois. De um lado, você tem empregos que pagam mal e onde você não tem nenhum futuro, onde você jamais vai progredir, né? E empregos que pagam estupidamente bem, porque a empresa faz um lucro brutal em cima de cada trabalhador desse, mas os empregos são também cada vez menores. Então, isso mostra... Aliás, eu estou lendo um livro do Kurt Vonnegut. O Kurt Vonnegut é um autor americano premiadíssimo. Ele tem um livro... Como é que chama o livro? Eu vou dar o link aqui, me deu branco. Eu estou lendo agora. E o livro, na verdade, do Kurt Vonnegut é um livro muito interessante, que ele imagina um futuro nos Estados Unidos, onde houve uma guerra global nuclear e a sociedade se reinventa, e ela se reinventa com base na tecnologia. Tudo é automático, tudo é controlado por robôs, mas se bem que naquela época os computadores, imagina, era um monte de válvula, mas tudo bem, a ideia é a mesma. Então, tudo controlado por robôs, tudo automatizado e tal, então você tem uma elite de trabalhadores e de profissionais que vive como se fosse no paraíso, e você tem o resto do populacho se virando mal e mal com uma vida meio deprê. Né? Estou lendo esse livro agora, é bastante presciente, por assim dizer. Então, o que ele está contando é que, o New York Times está contando que isso já está acontecendo. Então, você tem, ele pega uma cidade, acho que é Phoenix, no Arizona, e tem algumas empresas do setor de alta tecnologia. O que acontece? Nesse setor de alta tecnologia, a produtividade tem aumentado brutalmente, você precisa de cada vez menos pessoas, realmente cada vez menos pessoas, o lucro por funcionário é colossal, né? E compara isso com outros empregadores ali da cidade, que, por exemplo, o setor de saúde. Né? Mesmo o setor de saúde está automatizando ao máximo, então, se o cara tinha um trabalho que, sei lá, call center, qualquer coisa, que pudesse ser automatizado, ele é demitido, né? Mas algumas coisas ainda não foram automatizadas, mas são trabalhos que o cara não tem perspectiva de melhora, de progresso, de promoção, de nada, e vai ganhar pouco. Então você tem esses dois extremos, não tem meio do caminho. Então, é um fenômeno social e aí está chamando a atenção, sociedade, por favor, vamos prestar atenção, governos, educação, etc. e tal, vamos prestar atenção que isso é interessante. E por último, uma reportagem que é meio chatinha, é meio assim, coxinha, não no sentido político, lá atrás coxinha era quando alguma coisa era meio sem graça, boba, né? Meio sem elegância, sem nenhuma conotação política que acabou assumindo. Mas o artigo é bem... tem um vídeo e tal, mas na verdade são dois acadêmicos que eles estão tentando ensinar as pessoas a como detectar se alguma coisa é fake news ou se algum raciocínio é mentiroso ou é falacioso, que é uma palavra bonita também. E o que acontece? Eles estão tentando popularizar ferramentas de pensamento crítico, ferramentas de lógica. Então você tentar identificar, ok, o cara falou, olha, lá atrás o clima também variava, e não tinha aquecimento global, agora o clima também varia, isso também não é sinal de aquecimento global. Então ele vai tentar desmontar, ver quais são as premissas, ver qual é, se existe alguma falsa, uma lógica falsa, algum silogismo estranho. Então, assim, é meio chatinho, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque imagina, você está pedindo para as pessoas pensarem mais e ninguém quer pensar mais, mas para aqueles raríssimos, né, que gostam de pensar um pouco mais e que não têm alergia a um aumento de circulação no cérebro, eu acho que vale a pena dar uma lida. Eu não tive uma formação sólida em lógica, muito pelo contrário, lógica me deixa às vezes meio confuso, mas é importante. Então, para você perceber se tem ali algum viés de confirmação, se tem um non sequitur, e todas aquelas falácias e manobras e ferramentas, né, do pensamento crítico que podem ser importantes para você desmantelar ou desarmar ali um raciocínio falacioso, seja ele intencional, malicioso ou não. Raríssimos, eu acho que é isso. Dessa vez, aparentemente, o SoundCloud não me derrubou. Ontem, o que nos salvou foi o meu microfone de backup aqui, então acho que eu vou conseguir publicar diretamente do SoundCloud e isso vai aumentar a minha produtividade, sem, pelo menos por enquanto, comprometer o meu emprego. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.